Falando de livros.
Tenho o prazer de conversar com a Silvana Salermo. Ela, como eu já tinha anunciado, formada em jornalismo pela ECA, mas cursou literatura e língua portuguesa, espanhola, alemã, literatura brasileira na Faculdade de Letras da USP, fez vários cursos de sociologia, antropologia. Recebeu o prêmio Figueiredo Pimentel como melhor livro de reconto pela Fundação, também pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Recebeu pelo livro Viagem pelo Brasil em 52 histórias. É autora de vários livros de histórias tradicionais recontadas. E a gente vai falar de um deles aqui, que é a História da América Latina, lançado pela Planeta Jovem. Bom dia, Silvana.
Bom dia, Rosalie. Bom dia, ouvintes. Bom dia, terra da literatura e de contadores de histórias.
Grande prazer em falar com você, Silvana. Eu vi que antes que você é uma especialista nesses recontos, nas adaptações, nas traduções de histórias clássicas, né? Com tanto estudo, e você foi justamente nos mitos e nas histórias primeiras. Conta um pouco para a gente desse seu trabalho e desse seu estudo também.
Então, Rosalie, eu, desde o primeiro ano da faculdade, indo na biblioteca da USP, eu me interessei muito pelo folclore e mergulhei nele. Li Câmara Cascudo, Silvio Romero, todas as viagens de Mário de Andrade, uhum. Todas essas descobertas, né, que esses especialistas foram fazendo e coletando riquezas do Brasil, histórias, lendas, danças, folguedos. E eu gosto muito da nossa terra, então esse meu amor e por descobrir todos os cantinhos da nossa terra é que me levou a viajar, pesquisar e começar a recontar e também inventar histórias, né, do nosso Brasil.
Bem interessante esse trajeto que você fez, porque partiu da sua gênese, né, da sua essência, do seu umbigo, e foi com certeza ampliando, né, porque essas coisas nossas tão, tão mais profundas acabam que vieram de outros povos, né?
Com certeza.
E aí você foi aumentando o círculo e agora você chega nesse que é Histórias da América Latina.
Isso mesmo, depois de mergulhar bastante no Brasil, escrevi um livro grande sobre todo o Brasil e um sobre a Amazônia, eu falei, agora vamos ver, vamos ampliar para a América do Sul e América Central.
Então, esse livro sobre a Amazônia, que você estava me falando antes da gente começar aqui a conversa ao vivo, como é que foi que você fez esse livro?
Então, depois de fazer o livro todo sobre o Brasil...
Que é o Viagem pelo Brasil em 52 histórias.
Exatamente. Uhum. Todo o pessoal começou, então, qual vai ser o próximo livro? O próximo livro. Eu falei, bom, então agora eu vou mergulhar mais profundamente num projeto novo em cada região brasileira. Olha. E a primeira que me veio foi a Amazônia, uhum. Que é um mistério para todos nós, um encanto especial para todos nós. Eu viajei muito, fiquei muito imersa lá, tenho vários amigos e fiz vários amigos da área de literatura, de várias áreas, de turismo e tal, que foram me municiando de histórias, o pessoal me mandando. E neste livro, ele tem 5 capítulos, eles estão divididos assim. Uma história, né, uma lenda recontada, uhum. Por exemplo, de origem indígena, bem remota, bem diferente. E depois dessa história, o que eu chamei de almanaque, é uma página dupla, sim. Com todas as informações, mapas, desenhos relativos ao povo daquela história, uhum. A região, a biodiversidade. E depois dessas duas histórias com dois almanaques, tem páginas que eu chamo as páginas temáticas. Então, os temas são a biodiversidade, aí eu vou falar sobre isso, o que eu chamei de os remédios da floresta, né, que são as nossas ervas e plantas, sim. Curadoras, uhum. Como viver da floresta sem desmatá-la, né, então todas as possibilidades das comunidades e dos ribeirinhos, de coleta, de transformação da nossa Amazônia sem derrubá-la. E depois tenho a história do Rondon e do Chico Mendes, que estão inseridas no mundo dos seringueiros, né? Sim. Essa vivência toda. E como a Amazônia se tornou o Brasil, é a última página temática.
Que é uma conquista depois, né?
Exatamente.
A posteriori na descoberta do Brasil.
Exatamente.
Uhum. Bom, mas o livro que eu tenho aqui hoje, a gente vai falar mais dele, que é o livro que reúne histórias da América Latina. Esse é o título do livro, lançado pela editora Planeta. E esse nosso continente, né, América Latina, são 22 países com muita coisa em comum. Por exemplo, a Amazônia, que você acabou de falar, que pertence a 8 países.
Exatamente.
E muita coisa também que é única só naquele lugarzinho, que é aquela coisa peculiar, né? A ideia desse livro, então, partiu desse trabalho que você foi avançando, é isso mesmo?
Exatamente, Rosalia, eu fui saindo da casca, né? Saindo da minha cidade,
desabrochando
de São Paulo, subindo e descendo, ampliando. Depois que eu estudei e conheci, descobri muito o nosso país, eu falei, agora vou para fora.
Uhum. Então, vamos falar um pouco mais dele, porque você começa justamente explicando isso na abertura, né? Da América Latina, o que é, na verdade, a América Latina, porque a gente tem a América... O que a gente chama de América, né? Que é o lado de cá, o lado ocidente da Europa, né?
Uhum.
E não fazem parte da América Latina o Canadá e os Estados Unidos, né?
Exatamente. E também os países de língua inglesa.
Sim.
Porque esse nome América Latina, da América Central, né? Porque
sim,
esse nome América Latina, ele foi criado no século XIX, a ideia foi de um francês para unir os povos latinos e tal. E aí pegou. E como, por ser América Latina, tinha essa grande conquista dos portugueses e dos espanhóis, e as colônias inglesas eram de menor quantidade.
Sim.
E, enfim, uma questão de união e tal, acabou ficando a América Latina com os países de língua espanhola,
latina,
francesa, uhum, e portuguesa.
Sim, é uma coisa que a gente às vezes não tem noção muito bem disso,
é,
né?
Verdade.
Por exemplo, a Guiana é francesa,
é
onde
verdade.
Se fala francês, tem outros países aqui também da América Latina que a língua é o francês, né?
É verdade.
Agora, o Brasil é o único que fala português nessa nossa América Latina.
Exatamente, é o único que fala e é o maior deles, que
sim,
é um contingente gigantesco.
Uhum. Tanto de tamanho quanto de população,
de,
né?
População, quer dizer, falantes de língua portuguesa são os maiores.
Uhum. E o continente todo habitado por várias nações indígenas que tiveram um desenvolvimento variado, né? Cada um na sua exponencialidade de desenvolvimento, repletos de mitos, de lendas. Como é que foi que você escolheu cada história para representar cada um desses países nesse livro?
Na verdade, Rosalie e ouvintes, é uma história de vida, porque desde a faculdade eu já viajava muito com o Fernando, meu marido, que eu conheci na faculdade, também é escritor. Então, nós fomos já de trem pelo Brasil e pegamos na verdade, não era nem o trem da morte, foi um trem de carga, porque o trem da morte tinha descarrilhado, e fomos para Bolívia e Peru.
Uhum.
E numa viagem de 2 meses nas férias. E nesta aí já fomos conhecendo muitas pessoas. E naquela época já pessoal comprando livros, dando livrinhos, indo em sebos. E eu fui juntando todo esse material, conhecendo. Então, ao longo da vida, fui viajando e juntando material, né?
Uhum.
E quando chegou o momento de escrever o livro, eu viajei novamente e também me internei em várias bibliotecas.
Sim, me internei é ótimo.
Internei literalmente, passei semanas, dias, meses. Aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina, onde eu descobri um material muito legal, sabe, de áreas que eu tinha pouco material, como Porto Rico, ou Panamá, Nicarágua. Não tinha assim material, volume suficiente, porque para a gente selecionar uma história, precisa ter um bom volume.
Claro, para escolher uma, né?
Exatamente, e às vezes vem umas histórias assim, muito rasas, muito moralistas. Ah, fulano fez isso e foi castigado. Tinha muita coisa assim, pum, acabou a história.
Sim.
Coisas bobas, né? Que não teria sentido. Então, forcei bastante para ir descobrindo, cavando esse material. e depois aí eu fui trabalhando em cima, selecionando, reescrevendo, uhum, para dar um molho melhor, mais interessante, porque às vezes as vendas, elas são muito abruptas, elas às vezes em três linhas ou três parágrafos, elas se resolvem,
sim,
né?
Uma coisa que eu percebi, Silvana, é que esses contos todos, eu estava até te falando antes que não é um livro para a gente ler de uma vez, é um livro para ler cada conto e pensar e raciocinar, né? E pensar e raciocinar não, mas refletir, deixar ele entrar na gente, para a gente perceber a essência daquele povo, daquela etnia, né? Nem sempre é sobre o país inteiro, mas eu queria que você falasse um pouco disso, assim, porque os mitos às vezes são tão profundos, né? E trazem a essência mesmo daquele povo ou dos povos que vieram para aquele lugar.
Isso mesmo, Rosalia, eu concordo plenamente. Cada história, ela está inserida num contexto tão profundo, muitas vezes, origem de mundo, origem da formação dos mitos indígenas, e elas trazem tanta reflexão, tanta filosofia, que é mesmo interessante você lendo aos poucos para poder absorver.
Uhum.
E depois, nessa absorção, a gente até vai fazendo comparações, vendo diferenças e semelhanças.
Sim.
Isso acho que para o jovem leitor é tão bacana, porque sem querer é um aprendizado de crescimento.
Claro, traz conhecimento e às vezes reflexões sobre a própria ser humano, porque
ser humano, exatamente.
No final das contas somos todos humanos aqui.
Exatamente, não, com certeza. São umas lições de vida incríveis, que não são didáticas, né? Porque a literatura,
sim,
não é didática. Então,
uhum,
é uma lição de vida que entra pela pele.
E o mais interessante aqui, o mais interessante não, né? Porque interessantes, os mitos por eles só são interessantes. Mas nesse livro você faz um trabalho extra de colocar primeiro conto ilustrado, cada conto ilustrado por um autor, um ilustrador diferente. Eu queria que você comentasse isso. E depois, a partir do conto, você fala sobre por dentro daquele país, de onde vieram as simbologias, o que significam aquelas palavras mais peculiares de cada lugar, e o que tem. Você dá uma panorâmica sobre aquele país que você está, naquele momento, tratando dele. A geografia, a cultura, os dados demográficos até, não é?
É isso mesmo, Rosalie. Essa ideia veio partiu de mim como leitora. Eu pensei, eu como leitora gostaria de saber um pouquinho de onde veio essa história que eu acabei de ler.
Uhum. Que país é esse, né, afinal?
Que país é esse? Quem são os Aymarás? Quem são os Incas e os Maias? Quem são esses povos maravilhosos que a gente ouve falar tanto, né?
Uhum.
Mas a gente conhece um pouquinho. Vou tentar mergulhar mais profundamente e falar um pouquinho da cultura de cada um deles, que foi,
sim,
tão marcante e até hoje está aí presente, né? Em tantos países, na Bolívia, Peru, México, Venezuela, Colômbia, etc.
Uhum. Eu queria que você falasse agora da ilustração, porque...
Olha, essa ideia foi absolutamente genial, foi da editora,
uhum,
de livros infantis, que é o Tarsília de Freitas, e ela falou, olha, esse livro está tão bacana, e eu vou ter a seguinte ideia, em vez de chamar um único ilustrador, eu vou chamar um para cada história e vou apresentar as histórias a eles de forma que cada um escolha aquela com o país que ele tem mais referência, para os lugares que ele já viajou, ou,
sim,
já viveu, ou conhece melhor. E assim foi, todos foram selecionando. Ah, já vivi na Argentina, gosto do Equador, estive no Panamá, tenho um amigo não sei onde, tenho uma familiaridade.
Uhum.
E aí foi, o trabalho fluiu tão legal, foi rápido, porque se fosse um único ilustrador, demoraria muito, né?
Uhum.
Foi super rápido e criou uma comunidade, uma irmandade tão legal, que todo mundo se conversa, ai, como foi bacana esse trabalho, como, né, o resultado foi bom. Foi...
É verdade, eu estou aqui numa página linda que tem uma princesa, parece a Chorona, do Maurício Veneza.
Que é uma lenda urbana, né?
Aham, uhum, uruguaia.
Exatamente, e é uma lenda que até é contada em outros países da América Latina. No,
uhum,
Uruguai ela estava mais forte, Então, eu coloquei no Uruguai.
Uhum. A partir dela foram criados vários filmes, e são informações que eu estou colocando aqui no Por Dentro do Uruguai. Todas as crianças uruguaias também aprendem o português na escola. É interessante isso,
isso é uma informação,
né?
Incrível, né? Que o pessoal estuda português no Uruguai. É uma coisa raríssima, né? Na América Latina, estudar português.
É, mas os uruguaios têm uma familiaridade muito grande, né? Com os pampas e com os gaúchos,
tem,
né?
Eles têm uma história de cultura, de conhecimento boa, tanto que lá quase não tem analfabetos no Uruguai.
É, isso é um outro detalhe bem interessante do Uruguai, né? É, Silvana, tem algum aqui desse livro que você prefere?
Olha,
ou é difícil falar isso?
Eu gosto de... acabei gostando particularmente dois. O primeiro, que é o do Chile. Talvez por ter sido o primeiro, eu escolhi realmente começar pelo Chile por olhar o mapa de baixo para cima.
Sim.
Então, a gente vê o Chile e vai subindo.
O livro está organizado mesmo assim, né?
É, para facilitar, vamos subindo. Então, a história do Chile me emocionou, de um menino que tem um sonho e que vai fazer uma viagem levado por uma condor até o alto de um morro, de um vulcão.
Sim.
E eu achei essa história muito mágica. E o último conto, que é de origem mexicana, que eu acho muito filosófico, muito tocante.
A essência da vida, o alimento.
Exatamente, exatamente.
Uhum. O que eu achei interessante é que, ó, o primeiro conto, que é do Chile, a ilustração da Ana Raquel, que é uma mineirinha aqui de Belo Horizonte.
Mineirinha, exatamente.
E o último conto do México é Janaína Toquitac, que já me falou aqui pelo Facebook que é o conto preferido dela.
Olha, que legal.
Que bom isso. E é isso mesmo. E você viajou por esses países todos, Silvana?
Viajei por praticamente todos. Olha, estive em Costa Rica, só não estive no Panamá.
Uhum.
No Panamá e onde mais? E na República Dominicana.
Sim.
Quase todos os outros eu fui. E do Panamá eu tive uma sorte, porque o meu irmão, ele foi pra, viajou para lá a trabalho. Eu também quase estava sem informação. Falei, ai, por favor. Daí ele foi em bibliotecas, coletou material, comprou livros, várias antologiazinhas e me trouxe, né? O Panamá também é um país muito sofrido, teve muita invasão durante, até recentemente, dominado pelos Estados Unidos. Então não tinha uma cultura muito própria, né?
Uhum.
Mas acabei chegando lá.
É, eu tenho amigos lá no Panamá.
Tem amigos lá?
Tem, ainda não conheço, mas vou conhecer os colegas bibliotecários que vieram de lá para estudar aqui.
Olha que legal.
É, que possivelmente estão ouvindo a gente, é o Rolando e a Leida.
Oba!
Uhum. Silvana Salerno, muito obrigada por conversar com a gente, por falar desse livro tão lindo. O livro se chama Histórias da América Latina, foi publicado pela editora Planeta Jovem, com um livro com vários ilustradores.
Rosali, foi um prazer falar com uma pessoa tão culta e que tem tanto interesse em literatura. Isso é maravilhoso.
A literatura e a cultura, porque eu acho que quando a gente mergulha na literatura, a gente começa a aprender tanta coisa que a gente nem imaginava e descobre que o mundo é tão grande, a gente conhece tão pouco, que só traz prazer o conhecimento, não é?
Com certeza absoluta. É isso que eu falo pra meninada nas escolas em que eu vou. Ao ler a literatura, vocês aprendem sem perceber, sem estudar, porque ela entra dentro da gente.
E a gente começa a adquirir amor pelas coisas, né? Conhece é conhecer e adquirir amor pelas coisas. Muito obrigada,
eu
Silvana.
Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos.
Um grande abraço.
Outro. Tchau.
Tchau. Eu conversei com Silvana Salerno. Ela é paulista, estudiosa em culturas no plural. Ela é autora do livro Histórias da América Latina, livro publicado pela Planeta Jovem. Tem outros livros também, ela ganhou o prêmio livro do melhor livro de reconto, e com viagens pelo Brasil em 52 histórias. Isso é falar da essência da gente, do homem, da mulher, da população. E você pode conferir o site da editora Planeta, esse livro, que é www.editoraplaneta.com.br.
Falando de livros.